Olá pessoal, aqui é o Ernesto. Hoje a gente tem aqui um tema super interessante aqui para o nosso podcast. A gente vai falar sobre argumentação estruturada e, em especial, a técnica do apito, tá? Esse conteúdo está disponibilizado na Academia VAP, Vendas de Alta Performance. Você que ainda não é nosso afiliado na academia, entra lá na página de apresentação, né, que está no link, na bio do nosso Instagram, VAP, Vendas de Alta Performance, ou na minha página ernestocostasantos.com.br. Lá você vai ver o link, né, para a academia, e aí você vai ter mais informações. É uma área, né, um conjunto, né, de recursos que são disponibilizados para você aperfeiçoar suas vendas, suas habilidades de atendimento a clientes, customer experience e também como líder, né? Como supervisor, gestor, diretor comercial, tá bom? Então, o episódio de hoje, dando sequência aos nossos podcasts que estão no Coach de Vendas lá na Apple Store, tá? Vai falar então de argumentação estruturada e a técnica do apito. Agora, o que que vem a ser, né, uma argumentação estruturada? Olha, falando assim num português bem simples, bem básico, é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Sim, simples assim. Mas por mais simples que pareça, e aliás, não vamos confundir, né, simples com fácil, que não é a mesma coisa, mas por mais simples que pareça, vocês acreditam, gente, tem muito profissional de vendas que se perde na conversa com o cliente, que não tem esse começo, meio e fim que eu estou me referindo. Então ele começa já indo direto na oferta de preço, aí o cliente faz objeções, ele se perde, aí ele tenta quebrar o gelo, e aí o cliente já não vê graça nenhuma, né, nas tentativas dele de quebrar o gelo. Daí ele tenta persuadir o cliente, dando desconto, fazendo condições assim mirabolantes, mas que na verdade não vão funcionar. Então a importância, né, da argumentação estruturada começa por aí. Nós temos, né, um roteiro que a gente deve intuitivamente, né, seguir para que a gente conduza, né, o nosso cliente da melhor maneira possível, tá bom? Agora, antes da gente entrar aí, né, nos detalhes, né, do que vem a ser a argumentação estruturada, né, essas etapas e mesmo a técnica do apito, é importante a gente seguir algumas premissas quando a gente fala em boa comunicação verbal com os nossos clientes, tá, gente? Primeiro, a gente deve procurar ter a atenção do cliente. De nada adianta você conversar com as paredes, né? Se o cliente está atento aos produtos, se ele está observando os produtos na vitrine, se ele está conversando com outras pessoas enquanto você está ali, né, falando com ele no WhatsApp ou no telefone. Ou seja, se você percebe que ele não está lhe dando a devida atenção, as coisas já começam erradas por aí. Outro ponto, segundo ponto, sermos bons ouvintes, né? Deus nos deu uma boca e dois ouvidos, mas por incrível que pareça, tem vendedor que fala duas ou três vezes mais do que o que ouve. E aí não fica atento aos sinais que muitas vezes o cliente dá, né, a expressão, né, do cliente, da dor dele, da necessidade dele. Então, ser um bom ouvinte é outra condição fundamental para que você tenha segurança e para que você tenha sucesso, né, na sua argumentação estruturada. Saber transmitir confiança, esse é um terceiro ponto aí, né, dentro desses requisitos. Como é que a gente transmite confiança, gente? Pelo tom de voz, né? Pela sequência, né, das nossas falas, por não hesitarmos. Então, de alguma forma, por conhecermos tecnicamente, né, as soluções, né, os nossos produtos e serviços, por estarmos atentos, né, à expressão do cliente, às dúvidas dele. Então, por todas essas razões, a gente acaba passando mais ou menos confiança. O ambiente também que nós estamos, né, o ruído, né, conversas em paralelo, tudo isso também pode passar um pouco de desconfiança no nosso cliente. 4. Utilizar uma linguagem clara e objetiva. Isso é importante? Fundamental. Tá? Nada de blá blá blá, nada de gírias em excesso, nada de palavras muito técnicas. Isso também atrapalha, afasta o nosso cliente, tá bom? Então, pronunciar as palavras com clareza, conduzir com frases, né, objetivas, né, diretas, de preferência frases curtas, bem sequenciadas. Assim você consegue se comunicar melhor com o seu cliente. Quinto, não vender produtos, vender benefícios. Tá? Então, por trás de todo e qualquer produto, qualquer que seja o seu ramo de atividade, pessoal, existe um benefício. Existe a busca do cliente de satisfazer uma dor dele. Ele busca um benefício, ele busca uma vantagem, ou ele quer fugir, né, de algum risco, ele quer evitar algum risco. Então, por uma ou por outra razão, foque nos benefícios. O que que levaria um cliente a se interessar e adquirir o seu produto ou serviço? Sexto ponto, manter o controle da entrevista. Óbvio, né? A gente está falando aqui de argumentação estruturada, isso tem tudo a ver. Quem pergunta, pessoal, conduz. E a melhor forma de você conduzir uma entrevista é você saber fazer as perguntas certas. Isso é fácil? Também não é fácil. Também não é tão simples. Por quê? Porque normalmente existem três obstáculos para que a gente domine a arte de fazer perguntas. O primeiro deles, a gente teme a reação do cliente. Né? Se o cliente ficar bravo, se o cliente ficar se sentir incomodado com as minhas perguntas. Segundo, a gente normalmente se sente constrangido. Será que eu não estou sendo enxerido? Será que eu não estou metendo um bedelho na vida, né, pessoal, do meu cliente? Será que eu não estou indo além, né, do que eu deveria? Oh, mas se o cliente sabe, se o cliente quer, ele sabe o que ele precisa, ele me fala. Para que tanta pergunta? E a terceira razão é porque a gente simplesmente não sabe o que perguntar. Então, por qualquer uma dessas razões, né, seja por uma ou por todas elas, a gente acaba ficando inibido na arte de perguntar. Mas guarde essa, quem pergunta, conduz. Por isso é muito, muito importante você ter as perguntas certas. E a técnica do apito, que vocês vão aprender daqui a pouco, traz um conjunto de perguntas, cinco perguntas matadoras, vencedoras, perguntas que te levam a conduzir com muito mais facilidade, né, as interações com seus clientes. Pessoal, lembrando que além desse podcast, vocês têm bastante material sobre argumentação estruturada, sobre a técnica do apito, na nossa Academia VAP de Vendas de Alta Performance. Então, mais uma vez, eu convido vocês a visitar a nossa página de apresentação lá no ernesto.com.br/academy. Se você é da área de estética, nós temos uma página específica já criamos uma sala, ernestocostasantos.com.br/estética. Em qualquer uma delas, né, sinta-se à vontade, pagando aí, investindo, né, menos de R$1 por dia, você vai poder ter acesso a toda a informação de vendas, de liderança, de persuasão, de influência, que vai fazer a diferença na sua carreira. Tá bom, pessoal? Bom, seguindo, demonstrar entusiasmo. Então, essa é a sétima dica e última que eu quero deixar para vocês antes da gente entrar mais a fundo. Você precisa transmitir entusiasmo. Se você, na sua fala, não tem energia, não tem um pique legal, não tem um time legal, não tem uma altura legal, uma intensidade legal na sua fala, o cliente vai dormir do outro lado. Ou ele vai dispersar, ele vai acabar, né, dando atenção à sua fala. Portanto, fique bem atento. Entusiasmo também faz a diferença na sua argumentação. Muito bem, vamos prosseguir, pessoal? Então, falando melhor agora, né, mais detalhadamente dessa tal, né, de argumentação estruturada, eu vou dar aqui para vocês, né, dois exemplos simples, né, para vocês entenderem melhor as opções que existem. Um deles é o plano de argumentação. O que significaria isso? É um passo a passo mais genérico, onde você pode criar as suas falas. Basicamente é o quê? Você se apresenta, depois você apresenta a empresa, depois você busca descobrir o potencial, né, as dores, as necessidades ou desejos do seu cliente. Depois você parte para a apresentação dos produtos ou serviços que você julga que são mais apropriados para o cliente. Cria as concordâncias, né, supera as objeções, usa aí os gatilhos mentais e conclui com o pedido. São aí seis passos intuitivos que você pode usar e criar aí de uma maneira livre, né, as suas perguntas, a sua condução. Existem também pessoas que preferem usar a apresentação memorizada, sabe, aquela coisa decorada, em que você sai metralhando, né, falando exatamente tudo que tem que ser dito em poucas palavras. Funciona quando você tem um produto ou serviço padrão quando o contexto, né, a situação em que a abordagem acontece também é padrão, então não tem muito o que inventar, não tem muito o que criar. Você vai seguir aquele passo básico, e aí o cliente, em algum momento, poderá manifestar, então, seu desejo ou não de comprar o teu produto ou serviço. Agora, existe um refinamento em tudo isso, que é o que eu chamo de técnica do apito, tá bom? O que que vem a ser a técnica do apito, Ernesto? É uma técnica de argumentação estruturada, usada para conduzir o cliente na nossa entrevista de vendas, que segue por 5 passos também simples e intuitivos, para que você memorize, né, e não se perca na sua fala quando você estiver conversando com o seu cliente. Mas, Ernesto, isso é importante? É importantíssimo, pessoal. Porque, veja, enquanto você está falando e o cliente está caladinho, beleza, você tem um controle. Mas, em algum momento, ele faz uma pergunta e tira você do foco. Tira você daquele momento da sua fala. Pode acontecer de você se perder. Pode acontecer de você não dar sequência naquela etapa da argumentação. Pode acontecer de você precipitar e se perder e acabar perdendo a venda. Quando a gente tem um roteiro memorizado, quando a gente tem uma técnica como a do apito, passo a passo, passos assim bem encadeados, bem lógicos, bem simples, bem objetivos, fica muito mais fácil eu não me perder, eu não me esquecer. Eu, mesmo diante da interrupção do cliente, mesmo diante da interrupção de algum fator externo, alguma coisa que acontece aqui, quebra ali a tua sequência, você saberá onde retomar a conversa, não se perderá e aí a sua argumentação ficará completinha como tem que ser. Muito bem, então a técnica do apito, né, ela está baseada, né, nessas 5 letrinhas que compõem essa palavra. Por que apito? Porque apito é algo sugestivo, é algo que facilita a memorização, tá bom? Você poderia dar o nome que você quisesse, né? Trombone, sax, piano ou qualquer coisa parecida. Apito porque as 5 letrinhas representam as 5 etapas típicas da condução de uma entrevista com o nosso cliente, com o nosso interlocutor em geral, tá bom? Vamos lá. A de ambientar, depois P, perguntas de pesquisa, depois I, perguntas de indução ou interação, depois perguntas de teste, que é o T, e por último, perguntas de obtenção. Então, quando eu passo pelas 5 letrinhas do apito, eu faço a ambientação, pesquisa, indução, teste e obtenção. Tudo baseado em perguntas, tá, pessoal? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada tipo de perguntas aí para essas letrinhas. Muito bem. Para facilitar, né, a condução aqui do nosso podcast, para que ele não fique muito longo, eu vou usar aqui uma abordagem, eu vou usar perguntas mais generalistas, tá, pessoal? Mas na Academia VAP, de Vendas de Alta Performance, eu dou uma mentoria a cada 15 dias, para todos os profissionais. A gente forma, né, as salas, os grupos e é dada uma mentoria. Então vocês poderão estudar perguntas, né, específicas para o seu negócio, para o seu mercado, ok? Isso se você não já tiver. Talvez eu já tenha até aí algum projeto, em alguma outra gravação em vídeo, em podcast, já tenha passado algumas dicas, mas fique tranquilo. Se você não conseguir entender plenamente as perguntas, ouça mais uma vez esse áudio, leia o texto de apoio que está na Academia VAP, inscreva-se nela, né, e comece a ter acesso aos materiais. Se mesmo assim você ainda continuar tendo dúvidas, aguarde, né, a mentoria minha ou interaja comigo pelo WhatsApp, que eu vou ajudá-lo a montar o seu apito. Bom, então vamos lá. Exemplo de perguntas de A, ambientação. Olá, como vai? Como está você? Puxa, quanto tempo que você não aparece aqui? O que que aconteceu? Dia bonito hoje, né? Então, são perguntas, pessoal, despretensiosas assim mesmo. São perguntas para criar uma aproximação, para despertar um sorriso no seu rosto e no rosto do cliente. Dessa forma, a gente cria um ambiente amistoso para a gente prosseguir para a fase 2, que são as perguntas de pesquisa. Bom, qual o modelo do seu veículo? Né? Quantos quilômetros ele já rodou? Né? Quais os doces que você prefere para sua festa? Quais as suas medidas para essa para eu escolher melhor a sua roupa. Que tipo de fragrância que você mais gosta nos perfumes? Que tipo de cílios que você utiliza? Que marca que você já utiliza no seu salão? Então vejam que aí eu começo a fazer perguntas para entender a necessidade, a dor do meu cliente. Porque nem sempre o cliente conhece exatamente a origem da dor dele. É como se você fosse no médico e dissesse: doutor, eu estou com uma dor aqui, olha, na boca aqui do estômago, eu acho que eu preciso de um remédio para o estômago. Então você julga que a razão da dor é aquela. Você está sentindo a dor, claro, mas a razão pode não ser aquela. E o profissional, o médico, ao fazer algumas perguntas, descobre, dá o diagnóstico que a origem da dor não está ali. Não está ali na entrada do seu estômago. Pode estar em outra região, né, entre a sua boca e o seu estômago. Um hábito qualquer, uma postura qualquer, algo que você comeu, enfim. Ele vai descobrir isso através das perguntas de P, de pesquisa. Então é exatamente isso, pessoal, que eu estou me referindo aqui. É importante perguntar, fazer a pesquisa, porque nem sempre o cliente conhece exatamente a origem da sua dor. Ou ele dá para você uma ideia restrita, uma ideia limitada do potencial que ele tem. Ao fazer as perguntas, você descobre que ele tem não só essa dor, mas tem uma outra dor, uma outra necessidade que você também poderá explorar. Depois vem as perguntas de I, indução ou interação, que são perguntas para você ir levando o cliente a concordar com você. Então, olha, cliente, você concorda que preço não, nem sempre, né, é o único fator de decisão. Você concorda que se a gente tem um produto que dura muito mais, né, vale a pena a gente pagar um precinho um pouco mais caro? Sabendo que esse produto, né, seus clientes finais já estão familiarizados, é melhor você levar eles de novo, não é mesmo? Então, veja, são perguntas simples em que eu provoco um sim ou não do cliente. Sim, 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 sim. Melhor aproveitar agora antes que tenhamos o reajuste, não é mesmo? Sim, sim, sim. Então, criando concordâncias, eu crio na mente do meu cliente uma predisposição para o fechamento, ok? Bom, aí eu finalizei então a pesquisa do PI, a interação, levei ele a acreditar que sim, ele deve comprar aquilo que é a origem da dor dele, aquilo que eu já mostrei para ele que é a necessidade real dele, mas eu, como bom vendedor, vou explorar outras oportunidades, né? Gente, 60% das decisões de compra no varejo, olha que interessante, no varejo online, no varejo presencial, são tomadas no momento da compra. Então, independente do que você vende, independente de onde e como você vende, é importante você trazer outros produtos, outras famílias de produtos, além daqueles que o cliente já busca e que você já satisfez, tá? Então, aí vem então as perguntas de T ou de teste do nosso apito. Bom, senhor cliente, aproveitando que você vai ter a entrega, né, vai ter a despesa, ou para não ter o custo de motoboy, vamos aproveitar e levar também esses outros produtos aqui, olha, que você sempre compra também? Você sabia, seu cliente, que comprando esses produtos e adicionando mais esses aqui, olha, você tem um bônus, ou você tem um cashback, ou você tem um desconto adicional de X%? Os clientes que normalmente compram, né, essas roupas também compram esses acessórios. Deixa eu lhe mostrar alguns. Então, eu vou tentar agregar itens, agregar novos produtos àqueles que ele originalmente buscava. Vocês entenderam, gente? Então, eu já não estou mais fazendo aí a pesquisa lá do comecinho. A pesquisa foi para focar, para ser certeiro na oferta. Agora que eu já acertei, agora que eu já induzi, já interagi, já confirmamos que, né, o cliente concorda que aquilo é bom para ele, está disposto a pagar aquilo nas condições que a empresa oferece, por que não tentar algo mais? Por que não testar algo mais? Isso são as perguntas de teste, tá bom? Elas ajudam você a melhorar o seu ticket. É aquela perguntinha, né, de quando você está lá no fast food, os funcionários, né, no caixa, você já fez o seu pedido, e ela pergunta, ou ele pergunta para você, R$2 a mais e uma batatinha média, quer aproveitar? E aí você acaba muitas vezes ficando tentado, né, a acrescentar porque parece algo irrisório. Então as perguntas de teste, elas exploram oportunidades adicionais na sua venda, depois que a necessidade original já foi satisfeita, tá? Depois que você já descobriu o que o cliente precisa e já atendeu ele com as perguntas de pesquisa e indução. Então você testou, aí vem a obtenção, que é o fechamento, a finalização. Como você quer pagar? Você quer que a gente entregue para o motoboy, você faz a retira. Você quer retirar hoje ainda ou quer vir no sábado que nós teremos uma degustação? Então é uma finalização, é uma conclusão, é um arremate para, né, não ficar aí a conversa sem o fim. Lembra que eu falei no começo, né? Começo, meio e fim. Então para finalizar, você faz essa perguntinha aí de finalização e pronto. O pedido está fechado. E você deve sempre, independente do valor, comemorar, celebrar, né, mais essa conquista, mais um cliente em que você tem tudo para ter feito a melhor venda para ele. Pessoal, esse era o recado que eu queria passar para vocês nesse nosso podcast, falando de técnica do apito, falando de argumentação estruturada. Eu espero que tenha sensibilizado vocês da importância de vocês estudarem uma boa condução. É óbvio que cada cliente é um cliente, sim. Mas, gente, a gente não treina clientes. Infelizmente, já pensou se a gente pudesse treinar clientes? Como comprar de mim em 3 passos? Nossa, nós ficaríamos milionários. Mas, infelizmente, a gente não treina eles. Por isso, nós precisamos saber como lidar com a manifestação deles, com a insegurança deles, com o jeito um pouco mais explosivo deles, né? Com a forma mais direta ou mais evasiva deles. Então, não perca o passo, não perca o foco quando você estiver conversando com seus clientes, quando você estiver interagindo com seus clientes. Use sim um bom roteiro de argumentação, use sim a técnica do apito e você vai perceber que isso faz a diferença. Outro ponto também importante é que a sua supervisão, a sua liderança, quando for analisar o seu resultado, vai saber em que etapa que você falhou. Quando a gente não tem um roteiro, né, a gente não sabe como liderar, como interferir, como sugerir uma melhoria para o nosso colaborador. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês. Finalizo aqui esse podcast. Visitem, conheçam a nossa academia VAP de vendas de alta performance. Por menos de R$ 1 por dia, você pode fazer a diferença na sua carreira. Obrigado, aqui é o Ernesto. Uma boa noite para vocês.